Olá, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, o nosso programa de todos os domingos com um viés espiritualista, onde nós procuramos reunir a sabedoria perene do Velho Oriente com o conhecimento do moderno Ocidente, fazendo então uma síntese inteligente e criativa dos melhores ensinamentos, sempre buscando esse algo maior que todos chamam de espiritualidade, que na verdade é um estado de consciência e não um lugar onde nós vamos. É o que nós somos, é o nosso caráter, é o que nós carregamos em nós mesmos, nossa essência. Sabemos disso, estudamos isso, procuramos trabalhar isso, cada um de nós do seu próprio jeito, buscando por afinidade os conhecimentos que tenham mais afim com o próprio temperamento de cada um, a vibe e sintonia que cada um gosta mais. Mas no final das contas, independentemente do lugar, doutrina ou aquilo que a pessoa estude dentro dela, o importante é a luz, é o amor, é o caráter, é o que é positivo e nos ajuda na jornada de mais uma vida aqui no planeta Terra. Espiritualidade é difícil até de definir, porque cada um define a partir do nível de consciência que possui. E, na verdade, à medida que a consciência vai se expandindo, a noção do que é espiritualidade vai se ampliando para além da Terra, além das doutrinas, além das raças, além das culturas, além do próprio pensamento e além das próprias emoções, numa transcendência de si mesmo. Por isso é tão difícil dizer o que é espiritualidade. E por isso eu sempre falo, isso não se explica, só se sente. Vamos então ao programa. Como vocês sabem, durante a pandemia, alguns comunicadores gravam o programa de casa e mandam para a rádio para o pessoal da técnica editar. O programa que a gente sempre faz, filmado lá, a maioria das vezes ao vivo, gravado nessa época, para preservação dos próprios comunicadores, porque o microfone fica cheio de secreções, né, da respiração e do hálito de outros apresentadores. E é claro que aqueles que precisam se comunicar com os ouvintes por telefone, para consulta e outras coisas, precisam estar. Mas aqueles que projetam o conteúdo inteiro, é mais fácil gravar para se preservar e mandar para a rádio. Então, por que eu estou comentando sobre isso, que vários de vocês já sabem? Eu comentei num dos programas anteriores sobre as pressões que entidades trevosas fazem em cima de trabalhadores espirituais. Isto é normal, mas nessa época de pandemia, com todo o medo das pessoas, o desespero das pessoas desempregadas, o medo das pessoas da doença, as pessoas que perdem seus entes queridos, não só por Covid, mas por qualquer outra coisa, isso tudo gera, e também turbulência política, que não é só no Brasil, em outros lugares também, tudo isso gera uma massa de formas pensamento escuras que gravita na atmosfera, no astral da própria humanidade, e reflui de volta, entrando pelo alto da cabeça de todos nós, pelo chakra coronário, e novamente inspirando a pensar novamente o mesmo padrão, e numa espécie de looping, geramos novas formas mentais desse mesmo teor. Então aquilo que já era pesado aqui na Terra ficou mais pesado ainda. Então as pressões espirituais, elas ampliaram bastante, principalmente na direção de quem tenta fazer algum trabalho positivo, voltado para a luz. E eu não estou fora disso, essas pressões sempre aconteceram, mas elas estão mais agudas. Então hoje eu tive uma pressão muito forte vindo, né, para atrapalhar a gravação do programa, que não é atrapalhar aqui, eu estou gravando num celular, num gravador bom, num celular muito bom, mas é a pressão mental, espiritual, para turbar a mente, para tirar a inspiração que leva à consecução de um programa, sabe? Para fazer desistir de uma ideia, sabe? Para tentar, de alguma forma, gorar o processo de fazer um programa. Eu estou acostumado com isso, quando eu noto, eu reforço minha mente, me concentro mais ainda, e aí aquilo passa. Daqui a pouco vem uma onda mental à distância de novo. e eu corto aquilo, estou consciente e sei da responsabilidade que é fazer um programa, né? Eu sei que o que eu estou falando pode influenciar outras pessoas, por isso o cuidado de só passar coisas positivas, baseadas na luz. A função de um comunicador como eu aqui na rádio não é fomentar intriga, não é fomentar briga política, não é fomentar opinião essa ou aquela sobre a vida de ninguém, simplesmente é compartilhar temas da luz, do bem e da espiritualidade. Eu venho fazendo isso há 20 anos aqui no programa e vou manter enquanto eu tiver a possibilidade de fazer o programa. Então, por que que eu estou comentando isso, né? Veio essa pressão até em função do que eu vou narrar agora para vocês. Eu vou narrar alguns relatos projetivos de saídas do corpo minhas. Gravei também, vocalizei um texto para vocês ainda agora, que eu acredito que vocês vão gostar. E talvez, se der tempo, eu vou disponibilizar uma gravação que eu passei para um dos grupos de estudos que eu tenho aqui em São Paulo, do IPPB, que é um grupo fechado aqui nosso, uma mensagem que eu passei também em cima da leitura de um texto, e eu estou comentando algumas coisas para reforçar a consciência das pessoas, para resistirem às pressões trevosas que não somente vêm de fora, mas vêm de dentro da gente também. Muitas vezes, pensamentos negativos vêm de nós mesmos. A gente tem que admitir isso e entender que podemos sofrer um assédio extrafísico para tentar bloquear algo, mas muitas vezes o assédio é autoassédio. A gente cria isso, todos nós, e por isso trabalhamos em cima para exonerar de dentro de nós as coisas negativas. Aí a gente fica mais forte para enfrentar as ondas negativas que vêm de fora e diluí-las com discernimento, consciência, luz, firmeza na jornada, para que aquilo não afete o desenvolvimento e a caminhada da gente. Então, eu vou passar a narrar agora dois relatos projetivos da semana passada. No domingo, entre 6 da manhã e 8, domingo passado, foi dia 27 de junho, eu então, entre 6 e 8 horas da manhã, acordei fora do corpo no saguão da rádio, bem na entrada, porque muitas vezes a gente apaga no sono e tem uma saída do corpo inconsciente e desperta no meio da saída sem ter visto como houve a saída. Muitas vezes a saída do corpo, você deita, amortece e de repente você se vê saindo completamente. Outras vezes você deita e apaga e acorda já fora do corpo em algum ambiente. É assim na maioria das vezes para a maioria dos projetores extrafísicos que eu conheço. E eu sei que com a maioria de vocês também é assim. Então, quem trabalha com um grupo de mentores extrafísicos, mesmo que a pessoa esteja cansada, deita, apaga, ou está pensando em alguma preocupação, e isso acaba bloqueando um pouco o processo da projeção, porque a mente da pessoa está cheia de preocupação com o filho doente, desemprego, aluguel para pagar, doença e todas as provas que a gente passa aqui embaixo. Então, às vezes, a pessoa está cansada, a mente dela está em looping com a preocupação, ela não conseguiu ler alguma coisa, ela está estressada no trabalho, às vezes no relacionamento, está preocupada com coisas, e aí ela apaga, não consegue uma lucidez melhor inicial. Aí é que entra um diferencial. Quando a pessoa trabalha em algum grupo espiritual aqui embaixo, na matéria, seja uma pessoa que trabalha com cura, uma pessoa que segue algum caminho espiritual que ajuda o próximo, e tem pessoas assim em todas as linhas espirituais, não compete a nenhum de nós ficar comparando linha ou achando o que é melhor ou pior daquilo que o outro escolheu caminhar, que é sempre de responsabilidade e livre-arbítrio de cada um. Então, as pessoas que já trabalham em lugares que têm uma egrégora, uma atmosfera coletiva espiritual voltada para a luz e para o bem, ali tem mentores espirituais, guias espirituais, amparadores espirituais, que protegem a egrégora daqueles objetivos e que passam a interagir energeticamente com a pessoa que lá frequenta e trabalha. Então, quando alguém tem saídas do corpo de forma aleatória ou de forma anímica, é o processo da pessoa que ela pode ter saída do corpo e tentar deliberar o que ela quer fazer. Quando esta pessoa começa a participar de um trabalho onde tem outras pessoas também colaborando e tem mentores ajudando, esses mentores vão interagir com ela, mesmo em momentos que não sejam da reunião. Então eles vão aproveitar os momentos do sono e aquele trabalho que a pessoa fazia lá no ambiente, ou faria, né? Agora muita gente não está tendo as reuniões presenciais. Esse trabalho passa a ser fora do corpo durante o sono. Aí não tem hora nem dia, né? É a questão da pessoa saber disso, que toda noite pode rolar alguma coisa. Não é uma coisa marcada, hora tal, dia tal, não. Todas as noites são possíveis. Então, amparadores, mentores extrafísicos, interagem com a pessoa, mesmo que ela não saiba. Porque se ela está participando de um objetivo do bem, o coração dela já aceitou as tarefas do bem. Mesmo aquilo que ela não saiba, é sintonia de dentro dela. Porque se ela soubesse, ela também daria o acesso, falaria, tô dentro. Pessoas do bem são assim, ou pelo menos tentam ser. Então, mentores interagem, a pessoa está apagada, eles aplicam passes energéticos, soltam energeticamente alguns pontos na aura da pessoa, e a pessoa é ejetada inconscientemente para fora do corpo, e eles então a conduzem até o ambiente aonde vai rolar um trabalho de assistência espiritual, usando a energia da pessoa, porque esses mentores têm um corpo espiritual muito sutil. Quando eles têm que atuar num ambiente mais denso, ou para soltar espíritos desencarnados densos que estão apegados tanto no duplo energético da Terra quanto em ambientes do astral inferior, eles precisam de uma energia mais densa, porque a deles é muito sutil, e quando eles projetam as energias, estas atravessam o corpo espiritual das entidades que precisam de ajuda, porque eles são muito densos, e esses mentores são muito sutis. Então, uma pessoa fora do corpo está conectada energeticamente por filamentos energéticos ao campo energético do corpo, e esses filamentos em conjunto formam um feixe de energia que a tradição hermética chamou de cordão de prata, baseado no Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, no pregador da Bíblia, que dizia que na hora da morte rompe-se a corda de prata, o espírito sobe a Deus e o corpo desce à terra, significando que havia um elo energético que unia a pessoa durante a encarnação. Ele chamou de cordão de prata por uma metáfora, porque brilhava como a prata, e cordão porque é algo que liga duas partes, o espírito e o corpo. Então, uma metáfora, não é uma corda, muito menos de metal, de prata, é uma metáfora. Os ocultistas, então, em homenagem ao pregador do Eclesiastes, que se desconfia fosse o sábio Salomão sob pseudônimo, embora ninguém confirme, em homenagem a ele, passaram a chamar de cordão de prata também o elo energético, mas outros nomes foram surgindo ao longo do tempo, cordão astral, fio de prata, teia de prata, linha da vida e tantos outros nomes que foram surgindo, mas cordão de prata é o nome que pegou na literatura dos livros de projeção astral. Então, esse feixe de energia liga o campo espiritual, o corpo extrafísico da pessoa com seu corpo humano. Então, por isso o corpo astral de uma pessoa fora, enquanto ela está projetada, é mais denso do que o dos mentores. Eles não têm cordão de prata, eles não estão ligados ao corpo humano. O corpo espiritual deles vibra numa faixa extrafísica, porque eles vivem em outro plano. Então, eles puxam uma pessoa fora do corpo, ajustam as energias do cordão de prata, porque eles conhecem a assinatura energética da pessoa, porque a pessoa está frequentando o grupo deles, e eles conhecem ela do trabalho lá, então podem acessar a pessoa, mesmo que a pessoa não saiba, como eu já informei, pela questão da sintonia dos objetivos. E aí, levam-na fora do corpo e usam a energia dela mais densa para chegar em entidades mais pesadas. Muitas vezes o projetor extrafísico aplica passes nessas entidades, isso muda o padrão energético delas, e aí elas passam por um nível um pouquinho acima, onde o grupo de mentores está esperando já para soltá-la de vez. Então, projetores extrafísicos são muito úteis em trabalhos de assistência espiritual, principalmente aqueles médiuns que trabalham com sessão de desobsessão na área espírita, médiuns da área da Umbanda que trabalham com descarrego e desmanchando magia para o mal feita para outras pessoas e que eles batalham e desmancham ali com as entidades benfeitoras da Umbanda, fazendo um trabalho lindo de luz nos bastidores do mundo, né? Sejam curadores em geral de qualquer método de cura, que também operam energeticamente com mentores que os ajudam nessas curas, sejam grupos de ocultistas que vibram energia em grupo, nas suas egrégoras também em silêncio, a favor do mundo, projetando aquela luz bacana e que esses mentores interagem, mesmo que eles não vejam, e alguns grupos nem acreditam, porque semelhante atrai semelhante. Então, essas pessoas são retiradas do corpo durante o sono e são utilizadas em trabalho de assistência espiritual. Para que isso aconteça, o cordão de prata da pessoa tem que estar mais condensado, com aquela energia do corpo fluindo, do duplo, para que fique mais condensado e possa ser usado para atender entidades mais densas. Então, esse é um mecanismo clássico das saídas do corpo nas projeções extrafísicas. Então, voltando ao relato, eu no sábado, no domingo, de sábado para domingo, 6 da manhã, no domingo de manhã, eu levantei, tomei água, fui ao banheiro, voltei e deitei. Então, entre 6 e 8 da manhã, aconteceu essa projeção. Estava frio aqui em São Paulo, eu me virei de lado e aí apaguei totalmente. Quando eu despertei, estava no saguão da rádio, a rádio no primeiro andar, num prédio na Avenida Paulista, 2200, é no primeiro andar. Então, você quando sai do elevador, no primeiro andar, você já entra, está no saguão da rádio, e lá dentro estão os estúdios, as outras salas todas, é bem grande lá. Eu acordei flutuando no saguão da rádio, seguro por uma inteligência invisível que me segurava pela nuca, que foi quem me levou, que eu não via, porque era mais sutil, eu flutuando alguns centímetros, e havia um grupo de espíritos ali, reunidos, todos desencarnados. Eu era a única pessoa encarnada, projetada, levada ali. E nessas horas você desperta extrafisicamente, sem saber como você foi parar lá. Quando vê, você já está. E eu, já sabedor disso, né, com experiência desses anos todos nessa área, fiquei observando e havia um campo de força em volta desses espíritos, né, que eu não conseguia divisar direito, só vi os vultos energéticos, humanoides luminosos. Era um grupo que trabalhava junto, a energia deles bem coletiva, assim, uma egrégora. E havia esse campo amarelo clarinho em volta deles e eu estava uns 2 metros assim no ar, olhando, eles estavam conscientes da minha presença, e uma outra inteligência atrás de mim que eu não via, em outro plano, superintendendo a minha ida até lá. Por intuição, eu sabia que tinha um trabalho extrafísico em andamento e que ali o saguão da rádio era o foco da onde sairia esse grupo e eu atrelado ali de carona para uma assistência extrafísica. Ao longo dos anos, eu já estive projetado algumas vezes na Rádio Mundial, durante o sono, em algumas atividades, mas dessa vez foi muito lúcida, muito clara. Então esse grupo de espíritos se concentrou, praticamente eles fizeram a prece, que eu não sei qual é, e aí eles atravessaram a parede assim, junto, era uma esfera de luz com eles dentro, eram uns 10 ou 12, né, entre homens e mulheres, mas eu só via a silhueta, atravessou, e eu fui puxado de carona, como se houvesse um apêndice energético, ligando esse círculo de luz que eles estavam dentro, comigo, eu fui puxado. Gente, a sensação de atravessar vários prédios, em frações de segundo, até chegar na atmosfera de um cemitério em São Paulo, que eu não pude detectar, mas a partir dali da rádio, indo na direção de Pinheiros e da Vila Madalena, tem vários cemitérios. Tem um cemitério de Pinheiros, tem um ali em frente ao Emílio Ribas, que eu já estive projetado algumas vezes lá também, para poder prestar assistência espiritual. E aí a gente foi atravessando, quando desembocamos no duplo energético desse cemitério, que eu não sabia qual era, por baixo. Quando eu falo por baixo, não é que existe em cima e embaixo a gente falando de algo fora do corpo. Nós não estamos falando de algo de 3 dimensões, de altura, largura e profundidade, não. Estamos falando de algo interplanos. E aí, por baixo desse ambiente, tinha um bolsão de energia, como se houvesse uma cratera por baixo do cemitério. A sensação que se tem é que está por baixo, mas é que no duplo, interpenetrando ao solo. Não significa que espacialmente eu desci, mas a sensação era literalmente essa. Por baixo do cemitério, uma espécie de cratera enorme, né? Por baixo da terra, Pessoal, cheia de ossadas plasmadas, o ambiente parecia um pedacinho do umbral, mas concomitante com o duplo do cemitério por baixo. Era grande aquela cratera, tipo uma cavernona interna. Milhares de ossadas, caveiras, esqueletos, tudo, um ambiente cinza, horroroso, uma atmosfera de morte, gente, um negócio impressionante. Aquele grupo ali na frente, se locomovendo juntos na mesma esfera de luz, eu atrelado logo atrás, puxado pela energia deles e aquela outra inteligência de outro plano me mantendo conectado. Aí aquele grupo saíram dessa esfera e foram aplicar passes no ambiente. Então comecei a ver entidades perdidas ali. Pessoal, todas as entidades que estavam lá tinham suicidado o corpo humano. Sabe aquela história de Vale dos Suicidas, do livro Memória dos Suicidas, da Ivone Pereira? Eu já vi muito disso projetado no astral inferior, mas ali eu estava vendo concomitante com um cemitério, no duplo etérico do mesmo. No Rio de Janeiro também via isso, só que ali era especificamente para suicidas. Pessoas que andavam, jovens principalmente, que desencarnaram com overdose de droga, gente, que é um tipo de suicídio indireto. E eles olhavam, assim, eles não tinham consciência, parecia The Walking Dead, assim, olhar de zumbi, sabe? Entidades magérrimas, sem energia nenhuma. Tinha um cara, um homem já de uns 40 e poucos anos, ele se jogava nas paredes tentando morrer. E aí ele saía dali e falava, eu quero morrer, e se jogava de novo em looping, várias vezes, e totalmente semiconsciente. Entidade cinzenta, gente, sem energia. E esses mentores, então, aplicavam passes, energia amarelinha, clara. E eu estava ali, e por cima de mim, a entidade que estava me levando, aplicava energia, a energia passava por mim, que era dele, chegava nesses mentores, e eles usavam para chegar nesses espíritos suicidas. Ou seja, eu fui levado para poder doar energia como um encarnado para que esses mentores pudessem encorpar o corpo astral deles para poder chegar nesses suicidas nessa região infeliz. E eu estava participando como um doador de energia. Esse trabalho ficou ali por um tempo e eu fiquei observando, a minha lucidez oscilava um pouco porque eu estava cedendo energia, mas quando eu ficava bem lúcido, eu vi aquele trabalho, gente, eu vibrava energia junto, eu não podia entrar na vibe negativa daqueles espíritos que suicidaram o corpo humano, porque ninguém suicida a consciência, porque a consciência não morre, mas é possível, assim como um taxista pode destruir o táxi, a consciência, o espírito encarnado, que é o comandante, pode destruir o seu veículo, que é o corpo humano. Isso não significa que ele vá morrer, assim como o taxista pode destruir o táxi, mas ele continua vivo. A mesma coisa é o suicídio, é um problema seríssimo, eu não estou condenando nada, tanto que eu estava ali ajudando, já ajudei tantas vezes. O suicídio é um problema seríssimo, pessoal, que precisa ser combatido. O suicida precisa de ajuda, de amor, mas o ato de suicídio precisa de esclarecimento, gente falando com coragem o problema, o malefício que causa espiritualmente. Vocês jovens que estão me escutando, combata o lance das drogas, batalha em cima, eu sei que é difícil. Algum de vocês que estão sofrendo com a perda de alguém ou com um monte de problemas, aguenta, resiste, se fortalece na prece, na meditação, nos estudos espirituais que vocês fazem, segura a onda, ergue o pensamento a um poder maior para segurar sua onda. Mas o suicídio é um problema, as drogas causam um vazio por dentro, o excesso de álcool também causa. Trabalhe em cima, por favor. Eu estou narrando para vocês a visão extrafísica que outros sensitivos, médiuns e projetores já narraram há tanto tempo. Eu me lembro do Dante Alighieri na Divina Comédia, sabe, que por metáfora deixou os relatos de suas saídas do corpo em forma ficcional na Divina Comédia, e tantas outras pessoas boas que vêm falando nisso, a Ivone Pereira, o Chico Xavier e outras pessoas em várias áreas. Sabe, o suicídio, o problema que é, era um bolsão de suicidas, um bolsão energético embaixo de um cemitério aqui em São Paulo. Então, esse é o relato principal que eu quero contar para vocês. O nosso tempo já está esgotando aqui o primeiro bloco, e no segundo bloco eu quero contar mais outro relato projetivo, que é a forma que eu tenho de esclarecer para vocês os bastidores extrafísicos do mundo, e aí passar informação, alertar que é a minha função aqui também, e para vocês verem como é importante, né? A rádio, o saguão da rádio estava sendo usado como foco de luz para uma assistência no astral de São Paulo. É muito importante, muito bom falar isso. Acredito que a diretoria da Rádio Mundial, quando escutar esse relato, e as pessoas que trabalham lá, que escutarem, vão ficar contentes de saber que ali, às vezes, há um ponto de luz que reflete para outros lugares, tá bom? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, eu vou dar sequência aos relatos projetivos. No primeiro bloco eu contei um e agora quero contar mais um, se der tempo eu conto mais outro, num programa então de relatos extrafísicos. Um detalhe adicional sobre o relato do primeiro bloco. Pessoal, às vezes existem ambientes plasmados no plano extrafísico, num dos subplanos mais densos, o chamado umbral, astral inferior, Hades, né? Os mundos inferiores. Então ali podem ser plasmados diversos ambientes a partir das mentes que estão alojadas naquele plano temporariamente. Então eu tive em várias ocasiões, fora do corpo, no astral inferior, em ambientes que eram duplicatas de cemitérios. Não era o duplo etérico do cemitério. Você vai aqui, por exemplo, no cemitério do Araçá, aqui em São Paulo, o São João Batista no Rio de Janeiro, ou o cemitério do Caju, cemitérios que eu conheço muito bem, o do Corte 8 em Duque de Caxias, ou do Tanque do Anil. Por que que eu conheço bem? Porque eu ia muitas vezes projetado para dar passe, principalmente em entidades presas, notadamente aquelas que tinham suicidado o corpo, quantas vezes ajudando fora do corpo e muitas vezes como médium acoplando esses espíritos nas sessões de desobsessão lá na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, durante a década de 1980, durante anos. Então, eu conheço bem a atmosfera extrafísica de um cemitério, um dupletérico, campo energético, ainda concomitante com o nosso plano físico. Como eu narrei aqui, a experiência ali da Paulista para lá, no primeiro bloco. E o que eu estou falando é que no astral, quer dizer, não concomitante ao duplo aqui, mas já num subplano extrafísico, totalmente extrafísico, existem duplicatas de cemitérios. Por quê? Várias entidades ficam ali com aquele pensamento obtuso de que vão dormir e acordar só no juízo final. Quer dizer, um condicionamento religioso tenebroso de que a consciência tem que viver uma vida só na Terra, morrer e dormir até o juízo final, né? Onde Deus vai ressuscitar todo mundo para poder dar o veredicto final, quem vai para o inferno ou para o céu. Esse é um pensamento obtuso, é minha opinião, porque ele bloqueia a consciência. E lembre-se, eu estou falando para vocês, ouvintes do programa espiritual, que certamente são estudantes espirituais de alguma área. Eu tenho que falar bem claro, eu não estou falando de dogmas religiosos, eu estou falando do que se vê fora do corpo, e vocês podem confirmar, lendo bastante a literatura espiritual de qualquer área em geral, vocês vão ver a confirmação de que tem vida do lado de lá e ninguém está dormindo. As pessoas estão conscientes após a morte, podem se comunicar e a gente encontrá-los em diversas ocasiões. Então, esses ambientes, entidades ficam ali praticamente deitadas, eles não querem ficar lúcido, não admite a ideia da consciência após a morte. Também muitos materialistas, presos, ferrenhos à ideia de que nada existe, que tudo é produzido pelo cérebro físico. Então, a plasmagem de caixões, sabe? Tem entidades do mal, tenebrosas, que se aproveitam dessas outras entidades confusas para domínio, manipulação, drenagem de energia, e eles mantêm esse clima como se fosse um cemitério duplicado do lado de lá. São ambientes horrorosos, gente. O que eu narrei no primeiro bloco são ambientes aqui no duplo energético agregado ainda à Terra. Essas entidades não se soltaram para passar ainda para um subplano extrafísico. Então são nuances, variações, tá? E não somente eu falo isso, muita gente também fala. O clássico livro nessa área é o Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, mas ela tem dois livros excepcionais aonde ela narrava Saídas do Corpo, que é o Devassando o Invisível e o Recordações da Mediunidade, ambos os livros publicados pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, livros de relatos de saídas do corpo excelentes. E eu conheci a Ivone Pereira quando ela já estava no finzinho da vida. Ela morava no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro, e algumas vezes eu fui lá conversar com ela. É uma senhora maravilhosa. Eu era um médium jovem com 20 anos, ela me deu muitos conselhos, orientações, me contou casos. Que pessoa generosa a Ivone Pereira, tá? Uma outra hora, lá no canal do YouTube, vou fazer um programa dedicado a ela, porque eu a conheci e vi que era uma pessoa maravilhosa, uma das maiores médiuns que pisou aqui nas terras do Brasil. Eu estou de olho aqui no tempo, para na verdade vai dar para passar só uma das gravações, eu tenho duas aqui, tudo bem, a outra eu projeto no programa seguinte. Deixe-me dar continuidade então. De domingo de manhã, de 6 às 8, eu tive a experiência que eu contei. Quando foi na segunda-feira, tá? Na madrugada de domingo para segunda, veja, eu tinha me projetado de sábado para domingo, né? Já de manhãzinha no domingo. Quando foi de domingo para segunda, de madrugada, eu acordei totalmente paralisado, gente, tá? Eu tava virado pro lado direito, tava frio, eu tava coberto, só a cabeça descoberta, eu vi deitado do lado direito. Eu deitei e apaguei. Quando eu acordei, meia hora depois, eu estava totalmente paralisado, uma sensação clássica de catalepsia projetiva, de paralisia noturna, ou paralisia do sono, virado pro lado direito, totalmente paralisado, né? Eu então fiquei quietinho, esperando o que, ia acontecer. De repente, o meu corpo ativou e eu voltei ao meu normal. Aí eu levantei, fui tomar água, fui ao banheiro, me deitei novamente, dessa feita de barriga para cima, tá? Fiquei quietinho, sem cobrir a cabeça. Eu estava primeiro me esquentando um pouquinho, eu queria virar para o lado de novo, mas fiquei de barriga para cima um pouquinho, quando novamente eu fiquei paralisado. Aí houve uma saída do corpo pela lateral direita, pelo torso direito. Eu me senti rolando, né? A sensação é essa, rolando literalmente pelo lado direito para fora, e flutuei cerca de 1,5 metros para a direita no vão entre a cama e a parede, à minha direita, flutuando totalmente consciente, né? Bem lúcido, vi o meu corpo embaixo deitado, detalhe, sem precisar virar a cabeça astral, você não precisa, a visão ela é quadridimensional, 360 graus, você vê sem se virar, e eu observei a mim mesmo. Eu estava com a minha aparência normal, mas como uma aparência de um corpo de luz. Eu era o Wagner, mas não tinha a expressão compacta de corpo. Era a duplicata da aparência do corpo físico, mas totalmente de energia, gente. E eu fiquei muito contente de perceber isso, que o meu corpo espiritual estava numa condensação sutil, eu bem lúcido. Para minha surpresa, gente, salta um espírito que estava do outro lado da cama, ele salta e me agarra pela perna esquerda e fica pendurado em mim, porque como eu já falei em outros programas, esses caras são muito densos, eles não voam, conseguem no máximo pular alguma distância ou um voo curto, não conseguem manter uma volitação constante, agarrado na minha perna extrafísica, pendurado, e ele olhou assim para cima para mim, eu olhei para baixo, os olhos dele assim esbugalhados, um homem de uns 40 e poucos anos, cabelo claro, branco, brasileiro desencarnado, estava de calça jeans, camisa polo, de tênis, né? Agarrado, eu vi que era uma entidade perturbada, ele me olhou assim, e gente, ele faz o gesto de falar, mas é telepatia, mas o corpo astral reflete a maneira que a pessoa entende, como a mente dele pensa que ele ainda é um homem encarnado, reproduz o movimento de falar, mas que na verdade é telepatia. E ele então falou assim para mim, né? Foi muito engraçado, inclusive. E eu estava bem lúcido, olhando para ele. Sabe quando você é um adulto, maduro, e olha para alguém que é como uma criança, e você tem uma paciência danada, porque você sabe que é uma criança? Eu não sentia nada de negativo nele, só via que ele estava perturbado. E no meu caso, devido aos mentores que me ajudam há anos, quando uma entidade dessa aparece no astral da minha casa, é porque os mentores deixaram entrar. Tem um campo de energia muito legal aqui, que eles ajudam a manter por causa do trabalho que eu faço, e quando eu vejo algo assim é porque eles deixaram passar para eu ajudar, ou para eu observar, para depois contar, como forma de esclarecimento. E aí ele falou para mim assim: pessoal, você que mexe com essas coisas espirituais, você que fala lá na rádio, o cara vem direcionado também da rádio, você que fala lá na rádio, me diz uma coisa, como é que Jesus curava os homens? Me diz, você que estuda isso, como é que Jesus fazia para curar os homens, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, com maior paciência: cara, só Jesus vai poder te explicar isso. E falei para ele: caras grandes igual Buda, Krishna, o nível de consciência deles é alto e eles manipulam uma energia de alta qualidade que a gente nem chega perto, né? Ele falou assim: mas me diga, Wagner. Ele falou, chamou pelo nome: me diga, Wagner, qual era a técnica de que Jesus curava, né? E aí eu falei assim: cara, qualquer técnica que ele usasse, eu sei que era uma energia de amor, amor incondicional. Ele me olhou assim, não entendeu, e falou assim: como assim? Eu falei: cara, é amor, não é técnica. E amor é mais do que energia, porque é o amor que dá qualidade à energia. Não é só técnica, é amor. E ele continuou não entendendo. Aí o que, que eu fiz? Estendi as mãos para ele e comecei a dar um passe. Nesse instante, desceu uma coluna de luz, entrou pelo meu chakra coronário, chegava até o chakra cardíaco do corpo astral, ou seja, os para-chakras, e essa energia saía pelas minhas mãos e encheu ele de luz. Aí eu falei assim: é assim que faz, que eu acho que ele fazia. Por quê? Essa energia que desceu era um amor que eu não tenho como descrever, que estava me usando como veículo para chegar nesse espírito. Provavelmente estava tudo patrocinado pelas entidades invisíveis mentoras para que eu servisse de elo, de canal para ajudar. Desceu esse amor, passou, gente, o cara adormeceu na minha frente, ficou flutuando no ar de barriga para cima, adormecido, e de repente desapareceu num facho de luz. E aí aquela coluna de luz se retirou e eu fiquei em pé ali, agradecido, porque eu estava sentindo essa onda de amor, porque antes de chegar nele passou por mim, e foi um trabalho de assistência que me deixou assim, sabe, o que me deixa contente na saída do corpo são essas assistências. Eu tenho visto tanto teórico que fala de projeção, eu tenho visto tanta gente, não tenho visto esse amor que eu estou falando para vocês, mas é claro que tem outras pessoas que também fazem isso. O que eu estou colocando é que uma boa parte das pessoas que militam nas saídas do corpo, eu não tenho visto esse amor. E eu não estou falando de julgamento sobre a conduta do outro. Eu estou esclarecendo como alguém que trabalha nessa área, para que estas pessoas possam botar mais amor no que elas estão fazendo, além de só estudo, além de só querer técnica. Coloca consciência e amor, porque isso ajuda o próximo e desenvolve a pessoa nas suas próprias projeções. É muito importante estar narrando essas coisas para vocês, e como vocês estão vendo nesse relato, eu era um mero veículo, o amor não era meu, vinha de cima, passava por mim, mas eu estava bem por mim mesmo antes daquele amor descer. Mas quando aquilo desce, aí é algo fora da escala. E no primeiro bloco, quando eu contei a ida ao cemitério, eu também não mandava em nada, eu fui levado lá como doador. Então, gente, eu não sou dono de nada, eu não sou super projetor, as pessoas é que ficam falando coisa, eu não sou fera no assunto, eu sou um cara dedicado, isso sim, e eu venho a minha vida toda trabalhando em cima disso, e graças a Deus eu pude me desenvolver bem, e por isso eu posso compartilhar, clarear, para que vocês também desenvolvam bem, cada um do seu jeito, é claro, mas sem amor ninguém avança, eu garanto isso para vocês. Sem sentimentos maiores que ajudem o próximo, vocês não vão se desenvolver espiritualmente de forma adequada, vai ficar sempre limitado no terreno da mente, no intelecto frio, e não vai aumentar a compreensão, e não vai aumentar a lucidez. E eu estava fora do corpo, bem lúcido, bem tranquilo comigo mesmo, e contente comigo mesmo de estar fora, com o corpo espiritual brilhando em forma de luz. E olha, eu não sou perfeito, tem defeito, e já consigo ter um corpo espiritual reluzente, né? Imagina algum de vocês que são melhores do que eu, que consegue mais consciência, consegue mais amor, vocês devem estar brilhando muito espiritualmente, e isso é muito legal de poder falar, né? Que é legal a gente estar já com algum tipo de luz, mesmo não sendo perfeito, mesmo estando entre qualidades e defeitos e lutando para melhorar a qualidade e diminuir o defeito, pessoal. É muito legal poder falar isso. Não é preciso virar anjo, não é preciso virar suprassumo da espiritualidade, não é preciso ir para a dimensão não sei o que elevada. Estado de consciência é o que revela o seu nível, o corpo espiritual na sua energia revela todo o caráter da pessoa, gente, tá? E aquele espírito que estava ali pendurado veio me procurar por causa do programa de rádio. Pra vocês terem uma ideia, que não é só dar uma palestra, não é só fazer um programa, tem todo o lado extrafísico que repercute, que quem ouve não tem ideia do que se passa nos bastidores. Por isso a importância de transitar nesses assuntos de forma responsável, coerente e equilibrada. Nenhum de nós é anjo, mas nós podemos melhorar muito em cima desses trabalhos, e aí melhorando a gente vai diminuindo nossas tranqueiras, vamos crescendo junto, e uma das formas de crescimento é, para mim, estar fazendo aqui o programa para vocês, e eu espero que para vocês escutando o programa também seja uma forma de positividade na jornada de cada um de vocês, e sempre reafirmando, filtra tudo, não aceita nada, usa bom senso, só aceita aquilo que passar pelo crivo da razão e do bom senso, e que seja algo positivo para o bem comum e para a evolução, gente, tá? E cada um de vocês, por favor, mantenha o jeito de ser, segue o caminho que quiser, não fica competindo com os outros de outros caminhos, faz aquilo que te deixa feliz e, se possível, ajuda alguém nessa jornada. E não se compare com ninguém, não fica criando encrenca com ninguém, simplesmente faz a sua parte, deixa que o tempo acerta as coisas e coloca tudo no devido lugar, na sintonia espiritual correta que cada um merecer, a partir do que cada um pensar, sentir e realizar. É isso que vai dar a média de todos nós. E agora eu vou deixar um áudio que eu passei para o meu grupo de estudos aqui, e eu acho que pode ser útil para vocês, tá, gente? É a leitura de um texto meu que eu quis compartilhar com o grupo de estudos, achei que era pertinente, mas eu vou compartilhar com vocês aqui também a partir de agora, tá bom? Essa gravação tem quase 9 minutos, já está aqui dando o tempo certinho, e aí no domingo que vem eu passo a outra gravação que eu fiz hoje também e que acabou não dando tempo, eu falei muito hoje nesses relatos projetivos, tá bom? Por favor, escute a gravação e termine o programa com aquela saudação espiritual que eu aprendi com os mentores. Paz e luz para todos vocês. Este é um alerta consciencial do grupo espiritual dos iniciados. Chama-se Passadas e Trilhas, parte 5. Vocês que me escutam agora e que sabem que espiritualidade não é uma doutrina ou um lugar externo aonde você vai, mas sim um estado de consciência do seu coração. Vocês que amam a espiritualidade sabem da força da luz pulsando dentro de vocês e inspirando na jornada em meio a tantas provas do mundo. Vocês que amam o alto . Estas palavras são mais um alerta, não somente para vocês, mas para mim também. Então, com o discernimento, filtrando todas as palavras, escute esses toques conscienciais desses mentores espirituais tão generosos e que, mesmo em planos mais altos, se preocupam em projetar clarinadas espirituais para os estudantes espirituais que trabalham na matéria, que seguem uma senda espiritual, que todo estudante espiritual sabe que essa senda não é sua, essa senda é do todo que está em tudo. Deus, o grande espírito, a mãe divina, o nome que alguém quiser assim denominar. Toda a senda é do alto. E nós temos a honra de participarmos desta senda, ou melhor, tentarmos trabalhar nesta senda. Por favor, escutem a partir de agora este alerta do Grupo dos Iniciados. Vamos lá. Ao longo da história, muitos trabalhadores espirituais caíram por causa de sua própria estupidez e teimosia. Sabiam os caminhos corretos, mas preferiram chafurdar na lama do orgulho e da intemperança. Se entorpeceram de emoções fúteis e fingiram não ver o quanto estavam desviados da senda da luz. Fugiram da responsabilidade e ainda criticaram os seus companheiros que permaneceram fiéis às lides espirituais. Convenientemente, se esqueceram das coisas do espírito e abraçaram as coisas do mundo como se fossem as únicas importantes em suas vidas. E o preço que pagaram foi muito caro, porque ao desdenharem a luz, abriram as portas dos seus corações para a entrada de entidades infelizes e maldosas. Permitiram que as trevas invadissem a sua casa mental e, por isso, ficaram íntimos de suas energias deletérias. Eles abraçaram o abismo e não foi por falta de alerta. E hoje, como outrora, o plano espiritual continua alertando aos estudantes e trabalhadores das coisas do espírito, para que não se esqueçam de sua responsabilidade e do quanto precisam estar ligados à luz. É necessário preservar a sintonia com os melhores valores conscienciais, mesmo diante das críticas e maledicências dos outros. Diante das pressões do mundo, a sabedoria de se manter íntegro e sensato, com alma e coragem. E, além disso, a modéstia de se abrir para as forças celestes e comungar com seus guias espirituais nas asas da prece sincera e desprovida de petulância e tolices limitantes. A meta real é vencer a si mesmo. E quem participa de alguma atividade espiritual, baseada na luz e no bem comum, está no bom caminho. E isso é realizado dentro do próprio coração, onde mora a essência divina, a centelha do eterno. E quem se esquece disso, abre as portas para o abismo. E é por isso que os guias espirituais insistem com seus pupilos para que sejam equânimes e serenos em seus propósitos vitais. Para que extirpem as ervas daninhas da arrogância do seu templo sutil, que é em seu próprio coração. Para que honrem sua jornada com atitudes sensatas e firmeza de caráter. Os agentes das trevas não suportam a luz. E o amor os aborrece profundamente, pois eles têm medo do seu poder de transformação. Portanto, que os homens de boa vontade se acautelem diante da ação nefasta desses irmãos perdidos nos desvarios de suas ilusões de poder e corrupção. Que permaneçam leais à luz, que é a sua fiadora real. Que não se esqueçam que todo poder verdadeiro vem do todo. A lei de sintonia espiritual é inexorável. O semelhante atrai o semelhante. E quem der guarida para as trevas em si mesmo, fatalmente atrairá os agentes do abismo para o seu viver. Urge que esse alerta seja dado a todos os que transitam pelas trilhas do Espírito, pois trata-se de preservar os melhores valores conscienciais no estudo, no trabalho e nas coisas da vida, sem se deixar levar pelo canto melífluo das ilusões e dos agentes trevosos. Respeito à luz, honra na senda, amor no coração, serenidade nos propósitos e nos atos, sabedoria para perdoar, discernimento nos passos e a lembrança de que o todo está em tudo. Sem a luz, o homem não é nada.